Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima terça-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 21 de setembro de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são: Semana da Reciclagem incentiva a conscientização nas escolas. Paraná recebe mais vacinas e anuncia o início da aplicação da dose de reforço. Decisão sobre vacinação em adolescentes sai nesta terça. Projeto de lei quer diminuir regulações para que empresas e pesquisadores possam testar produtos e serviços no estado. E da série Cada Gota Faz a Diferença, pessoas com talassemia maior necessitam de transfusões constantes para controlar a doença e atingir a idade adulta. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. Com a ajuda das vacinas contra a Covid-19 que o Paraná recebeu nesta segunda-feira, a Secretaria de Estado da Saúde inicia mais uma etapa da campanha de vacinação com a aplicação das doses de reforço. Serão utilizadas 450 da Janssen para a terceira dose em indígenas com mais de 70 anos e imunossuprimidos de 18 a 59 anos, além de 118.170 imunizantes da Pfizer para aplicação em idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos com esquema vacinal completo há mais de 6 meses. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, acompanhou a chegada das doses e falou também que nesta terça define a questão da vacinação em adolescentes.
Muitas dessas doses são doses para segunda dose, algumas já vêm para a chamada terceira dose, já iniciar a terceira dose de pacientes, de cidadãos paranaenses que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses e que tem mais de 70 anos, e também para a população de pacientes que tomaram a segunda dose já há mais de 6 meses e que têm, são considerados pacientes, cidadãos que têm doenças que causam imunossupressão. Importante frisar que já alcançamos 94,23% da população paranaense vacinável acima de 18 anos, hoje, dia 20 de setembro. Estamos nos aproximando dos 100%. Nessa conta de 100%, há necessidade de se levar em consideração que muitas pessoas não quiseram se vacinar. Portanto, a primeira dose, apesar da gente estar aí com quase 95%, tem um quantitativo de paranaense que não foi tomar a primeira dose e, portanto, com 94, 95, 96, 97, nós já estamos chegando no nosso limite de vacinação, porque muitos paranaenses não foram tomar a primeira dose nem a segunda dose. Nesse quesito da vacinação dos adolescentes sem comorbidades, essa polêmica toda que se formou a nível nacional, nós estamos insistindo no diálogo, solicitando que tenhamos doses disponíveis para vacinar os adolescentes e torcendo que isso aconteça logo. Entre hoje e amanhã, quarta-feira, fatalmente, nós teremos uma outra posição aí de garantia dessas doses.
Da série Cada Gota Faz a Diferença, pessoas com talassemia maior necessitam de transfusões constantes para controlar a doença e atingir a idade adulta. A reportagem faz parte da campanha Rádio na Veia.
A moradora de Quitandinha, na região metropolitana de Curitiba, Eliane Aparecida dos Santos, de 38 anos, necessita de transfusões regulares para ter uma vida normal. Ela é portadora de talassemia maior, doença hereditária caracterizada por defeitos na produção de hemoglobina, que é a principal responsável pelo transporte de oxigênio para os tecidos. Ainda não se conhece a cura para a talassemia, mas há opções de tratamento que tornam possível controlar a doença, como a transfusão, como destaca Eliane.
Eu faço transfusões de sangue de 4 em 4 semanas, às vezes até mais, dependendo como é que está a minha hemoglobina, no caso. E se eu não receber o sangue, eu não aguento, sabe? Recebendo essas doações de sangue, eu consigo ter uma vida normal, sim. eu consigo fazer minhas coisas, eu consigo me manter bastante. Quando vai chegando próximo a outra transfusão, aí eu começo a sentir uma fraqueza, já não tenho tanto apetite, mas recebendo sangue parece que eu volto a ter aquela disposição de antes.
A talassemia causa deficiência, que provoca uma anemia profunda e outras alterações orgânicas, como o aumento do baço, atraso no crescimento e problemas nos ossos. A diretora-geral do EMEPAR, Liana Labres de Souza, destaca que o portador de talassemia maior necessita de transfusões de sangue e de medicamentos para retirar o excesso de ferro, que se acumula em determinados órgãos, e que sem os procedimentos seria impossível chegar a idade adulta.
Eram pacientes que, infelizmente, eles não chegavam à fase adulta, porque eles tinham ou um problema de compatibilidade sanguínea, ou tinham uma intoxicação por ferro, ou então não conseguiam seguir uma terapia transfusional adequada. Com as melhoras das práticas transfusionais, nós conseguimos melhorar essa parte de compatibilidade. Com os medicamentos, a intoxicação por ferro também foi diminuída. Então, houve uma adesão melhor ao tratamento. Antigamente, precisava internar no hospital, ficar 2, 3 dias internado para fazer transfusão. Hoje, a gente faz ambulatório, eles chegam de manhã, fazem a transfusão, no final da tarde vão embora. Então, tudo isso somado faz com que eles tenham uma qualidade de vida melhor e chegando na fase adulta, mas eles sobrevivem por causa da doação.
Devido às doações de sangue, hoje os pacientes de talassemia podem, inclusive, ter filhos, o que antigamente era impensável. No entanto, Eliane ressalta que ainda é pouco divulgada a necessidade de sangue dos portadores da doença.
É muito pouco divulgado sobre a talassemia major, a necessidade que nós, talassêmicos, temos, que todo mês a gente está lá e a gente não faz só uma bolsa de sangue. Ontem, por exemplo, que eu recebi meu sangue, eu fiz 2 bolsas de sangue. E a importância que é essas pessoas que vão doar lá, muitas delas a gente nem conhece, a gente não sabe nem o nome, mas só do simples fato de você chegar lá e ter aquele sangue, você não imagina como isso é importante para cada um de nós. Porque já pensou se a gente chegasse lá e não tivesse aquele sangue, o que que seria de nós? A gente não aguentaria, né? É maravilhoso saber que existem pessoas que se doam assim, porque elas estão salvando nossas vidas.
Para ser um doador de sangue, basta procurar uma das unidades de coleta da rede que o EMEPAR mantém em todas as regiões do estado. Em algumas cidades, é preciso agendar a doação de sangue. Em outras, a doação é feita por ordem de chegada. Mais informações no site www.saude.pr.gov.br. Repórter Fernanda Nardo.
Semana da Reciclagem incentiva a conscientização nas escolas.
Essa é a Semana da Reciclagem, que deve contar com a realização de atividades em escolas de todo o estado, com campanhas de conscientização sobre a importância da separação do lixo e ainda ações para valorizar o trabalho daqueles que contribuem com a coleta de recicláveis. Esta terça-feira marca ainda o Dia da Árvore e reforça a necessidade de proteger o meio ambiente. Por ano no Brasil, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais estima que são gerados quase 80 milhões de toneladas de lixo, mas apenas 4% são reciclados. Além de causar poluição, a falta de reciclagem adequada deixa de gerar 14 bilhões de reais na economia brasileira. Repórter Amanda Iargas.
Paraná tem mais de 3.700 vagas de emprego abertas nas agências do trabalhador. Fique com as informações do Jomar Valença.
Serviços.
Segundo a Secretaria de Justiça, Família e Trabalho do Paraná, em todo o estado, as 216 unidades da Agência do Trabalhador oferecem juntas 3.785 vagas de emprego. Os interessados nestas vagas ofertadas também podem buscar orientações entrando em contato com as agências do trabalhador pelo site, pelo aplicativo Cine Fácil ou pelo Emprega Brasil. O grupo Risotolândia, que atua no ramo alimentício, anunciou um processo de seleção para contratar 150 profissionais para a unidade de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. As vagas oferecidas são para os cargos de auxiliares de cozinha e auxiliares de higienização para 3 turnos de trabalho. O grupo atua na produção de refeições coletivas. De acordo com a empresa, também haverá contratação para candidatos em busca do primeiro emprego e profissionais com mais de 50 anos. A seleção ocorre de forma presencial nesta segunda e na terça-feira, a partir das 14 horas. Ainda conforme o grupo, os interessados em concorrer aos cargos devem comparecer na sede em Araucária. É necessário apresentar documentação pessoal, CPF, RG, carteira de trabalho, título de eleitor. Mais informações no site jobs.kenob.com/risotolândia. Repetindo, jobs.kenob.com/risotolândia. Repórter Jomar Valença.
E o preço da gasolina já aumentou mais de 30% neste ano. Quem traz os destaques é José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. O número de empregos formais no comércio do estado de São Paulo teve um crescimento de 23.500 vagas em julho, o que representou um avanço de 0,8% em relação ao mês de junho. Os números são da pesquisa do emprego realizada pela Federação do Comércio de São Paulo. Esta alta foi a maior no comércio desde novembro do ano passado. O comércio paulista chegou a 2,7 milhões de pessoas empregadas. Segundo a FEComércio, o fim da maior parte das restrições causadas pela pandemia abriu espaço para contratações, atendendo a demanda reprimida em vários setores. E este crescimento do emprego aconteceu mesmo diante da conjuntura econômica adversa. São setores comerciais que estão gerando vagas, apesar da alta inflacionária, do endividamento das famílias, dos altos juros ao consumidor e do desemprego. Veja esta e outras notícias no portal gratuito paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Temperatura chega a 40 graus em várias cidades do Paraná.
Previsão do tempo.
Uma massa de ar quente de alta intensidade que predomina em grande parte da região central do país está atuando também no Paraná. Vai trazer temperaturas elevadíssimas para a região norte e noroeste do estado nesta terça-feira. Entre as cidades que vão chegar a marcar 40 graus estão Maringá, Umuarama e Paranavaí. Londrina e Jacarezinho batem em 39 graus e Campo Mourão em 38. Segundo o CIMEPAR, as frentes frias que vêm ao Paraná chegam sem muita força e não conseguem quebrar o bloqueio da massa de ar quente. Por isso, o cenário de altas temperaturas deve permanecer durante toda a semana. Podem ocorrer chuvas localizadas na região central e leste e chuvas isoladas devido ao calor em todo o estado. Ou seja, o tempo neste final de inverno vai parecer mais com o verão. O CIMEPAR explica que a inversão tem influência do sistema Laninha, que traz chuvas abaixo da média e temperaturas mais elevadas. Repórter Amanda Yargas.
No próximo bloco, conheça a solução diferenciada de Ponta Grossa para garantir ensino à distância na pandemia. Projeto em discussão na Assembleia Legislativa pode incentivar inovação no Paraná. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.